Muito bem, senhora deputada, senhores deputados, senhora doutora Ana Vieira da Mata, presidente do Conselho de Administração da ANAC, doutor Pedro Pisco Santos, vogal do Conselho de Administração da ANAC, e se a doutora aqui acompanha também, sejam bem-vindos à comissão, não é um exercício novo nem singular. Quer dizer, desta vez é um bocadinho, não é uma audição da ANAC, nos termos normais e regulares, mas sim uma audição a pedido e que se relaciona com a proposta de lei 78 do Governo, que autoriza o Governo a rever o Decreto-Lei 10 de 2004, 9 de janeiro, estabelece o regime aplicável às contornações aeronáuticas civis, ou seja, um tema específico e perfeitamente determinado. E então, a senhora Presidente da ANAC tem uma apresentação que vai ser distribuída por todos os grupos parlamentares. Na lógica das perguntas e respostas, iniciamos com o Chega, que foi o requerente até, e que vai então dispor de 5 minutos, julgo que é isso, para colocar as perguntas que pretende relacionadas com este tema. É o senhor deputado Jorge Galvez. Eu estava aqui à espera que me desse a indicação. Estava a queimar tempo à espera que me dissessem. É o senhor deputado Jorge Galvez. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados, excelentíssimos membros do Conselho de Administração da ANAC. A aviação civil, setor altamente técnico, sensível e estratégico, envolve segurança, cumprimento de regras operacionais, proteção de passageiros, respeito por faixas horárias, funcionamento dos aeroportos, responsabilidade dos operadores e capacidade efetiva do Estado para fiscalizar. Parecem muitos assuntos, muitos temas, mas todos eles estão interligados. O Decreto-Lei 10 de 2004 tem mais de 20 anos e, por isso, Chega não tem qualquer objeção ao princípio da revisão deste regime. O setor mudou profundamente. Mudaram os operadores, mudou a pressão sobre os aeroportos, mudou o volume de tráfego, aumentou a complexidade regulatória e cresceram também os desafios associados à segurança, à concorrência, aos direitos dos passageiros e ao cumprimento das regras impostas às companhias e demais entidades do setor. Se o regime sancionatório tem de ser justo, tem. Tem de ser também dissuasor, pelo que as coimas não podem ser apenas um custo de contexto, absorvido por grandes operadores somente como mais uma despesa operacional. Quando estão em causa violações reiteradas em cumprimento de instruções da autoridade, faixas horárias, restrições noturnas, segurança operacional ou direitos dos passageiros, o Estado tem que garantir que se não compensa violar a lei. Há uma questão central que o Chega não ignora. Não basta apenas inscrever coimas mais elevadas na lei, não basta rever prazos, recursos ou tramitação processual. Um regime sancionatório só é eficaz se a entidade fiscalizadora tiver meios humanos, técnicos e operacionais para atuar no terreno, detectar infrações, instruir processos, resistir ao contencioso e aplicar sanções em tempo útil. Se a ANAC não tiver capacidade de recrutamento, técnicos especializados, inspectores suficientes, sistema de informação adequados e meios para fiscalizar de forma regular, o resultado será sempre o mesmo: uma lei aparentemente mais exigente, mas uma fiscalização insuficiente. Perante isso, colocamos à ANAC algumas questões. Quais são concretamente as alterações ao Decreto-Lei 10 de 2004, que a ANAC considera indispensáveis para tornar o regime mais eficaz? No vosso entendimento, os atuais montantes das coimas são suficientemente dissuasores, sobretudo para grandes operadores, ou existem situações em que o incumprimento continua a ser economicamente compensador? Que dificuldades processuais têm levado a atrasos e impugnações ou perda de eficácia das decisões sancionatórias? O problema está nos prazos, nos recursos, na prova, na articulação com outras entidades ou na própria incapacidade interna da ANAC? A ANAC tem hoje os meios humanos e técnicos necessários para aplicar com eficácia o novo regime que o Governo pretende aprovar? E se não tem, quantos trabalhadores, inspectores ou técnicos especializados seriam necessários para que esta revisão legislativa não fique apenas no papel? E, por último, a proposta prevê dispensa de processo quando estejam em causa obrigações pecuniárias até 100 euros, pagas até 30 dias depois do prazo, desde que não tenha havido dispensa de processo nos 6 meses anteriores. Esta dispensa de processo é apenas uma medida de economia processual ou poderá criar um incentivo ao pagamento de fora de prazo? E já agora, que volume de processos pretende a ANAC retirar com esta situação? Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Galveia, estão colocadas questões muito concretas e assim que acabar de terminar de tomar as notas, para poder-se recordar das questões à medida que vai respondendo, a Sra. Presidente da ANAC vai então responder às questões. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de responder à questão, cumprimentá-lo a si, naturalmente, e aos senhores deputados, e dizer que é um gosto para a ANAC poder estar nesta comissão e discutir com os senhores deputados e clarificar estes temas. E este tema em concreto, que é tão relevante para o setor. Como bem referiu o senhor deputado, este diploma tem mais de 20 anos. Nós temos vindo a aplicar este regime de forma continuada desde a sua entrada em vigor e é justamente esta experiência acumulada, aliada à evolução do direito europeu, às evoluções tecnológicas, às exigências contemporâneas da segurança jurídica, às alterações dos quadros regulatórios, que permitem identificar aqui alguns constrangimentos a corrigir. Em relação à sua primeira questão, o decreto-lei, tal como está, esgotou parte da sua eficácia, por várias razões. Primeira, as coimas nunca foram atualizadas e, portanto, temos aqui assim, uma necessidade de atualizar as coimas. Segunda, o regime de responsabilidade foi revelando ali algumas zonas cinzentas quanto a entidades sem personalidade jurídica e a pessoas coletivas de direito público e, portanto, havia ali algumas... Aí algumas zonas cinzentas que é importante, mitigar e, portanto, alargar este regime expressamente às pessoas coletivas de direito público e às entidades sem personalidade jurídica. Os procedimentos de notificação assentam hoje, ou assentam, tal como está, em meios físicos e, portanto, eles não acompanharam ou não acompanham a transição digital e essa também é uma matéria que urge mitigar. Dar nota também ao Sr. Deputado e aos Srs. Deputados que temos aqui assim uma questão de urgência que também é importante sublinhar porque nós temos um regulamento europeu, o Refuel, que está intimamente relacionado com a estratégia ambiental da Europa para o setor da aviação e a moldura contra a ordem nacional que está prevista e programada pela Comissão Europeia para este regime da Refuel não é compaginável com este diploma legal que temos atualmente em vigor, o 10 de 2004, e, portanto, é importante também fazer esta atualização neste domínio para que possamos assegurar a efetividade do regulamento da Refuel. Relativamente às questões que me parecem ser importantes também sublinhar, ou está programada nesta revisão a criação de um critério supletivo para os casos em que a dimensão da empresa não é determinável e, portanto, isso era uma matéria que nos trazia aqui também algumas dificuldades de implementação do regime. A modernização integral do procedimento, eu já aflorei isto na resposta que lhe dei, com notificações eletrónicas e videoconferência e a possibilidade ou a ausência de tradução quando estamos a falar de notificações e de interpelações em língua que seja entendível para ambas as partes, a questão do incumprimento do regulamento, portanto, há aqui, e depois também a figura da dispensa do processo para infrações de reduzido valor. O Sr. Deputado sublinhou especificamente esta questão. Acontece com alguma frequência, não tenho aqui os dados, mas não sei se o Dr. Pedro depois poderá também dar alguns números a esse respeito. No que diz respeito à cobrança da taxa de segurança, às vezes nós verificamos, a taxa de segurança é cobrada todos os meses. E pode haver, acontece. Atrasos no pagamento, atrasos de um dia, dois dias, atrasos no pagamento de 8 euros, 20 euros, 30 euros. Na verdade, tal como temos a moldura atualmente, é sujeito a contraordenação e, portanto, há uma alocação de recursos, que é uma questão estratégica, como o Sr. Deputado bem referiu, para esses processos, mas aquilo que se procura neste diploma é arranjar uma solução que, através do cumprimento cumulativo de um conjunto de condições, permita esta dispensa, de forma a tornar mais eficiente a aplicação do regime. E, portanto, estas também são dificuldades processuais, não é? Porque nós temos muitos processos e faz sentido, do ponto de vista da eficácia, também alocarmos os recursos humanos e técnicos a processos mais expressivos e, sobretudo, garantindo que estas condições cumulativas que acabei de referir ao Sr. Deputado são cumpridas. Relativamente à questão dos recursos humanos, que o Sr. Deputado também questionou, a resposta, Sr. Deputado, é a seguinte: a ANAC, neste momento, está com um processo muito significativo de recrutamento. Nós lançámos há... temos 12 recrutamentos para 50 e qualquer coisa vagas. 22 vagas. 22 vagas, pronto. Já estava a incrementar as vagas. Portanto, temos 12 procedimentos concursais para 22 vagas. Estas 22 vagas que estou aqui a referir não estão diretamente ou todas alocadas à matéria a controle nacional e jurídica, mas estão alocadas fundamentalmente a áreas técnicas da ANAC, que são aquelas que estão mais diretamente relacionadas com as atividades de supervisão e, por essa via, com a identificação de fatores sujeitos a eventuais contraordenações. Portanto, para o regulador, esta revisão, não só pela questão da urgência e da prioridade que está relacionada com o regulamento ReFuel, mas também e sobretudo, tendo em conta que estamos a falar de um decreto-lei que tem 20 anos, 22 na verdade, para nós é muito relevante que haja esta alteração, porque entendemos que estas medidas de mitigação face aos constrangimentos que foram aqui identificados e que decorrem de uma aplicação continuada da lei, permitirão, sem dúvida, melhorar a eficácia da ANAC na prossecução destas atribuições. Obrigada. Não sei se o Dr. Pedro quer só acrescentar aqui algum ponto.
Bom dia. Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Só queria acrescentar o que foi referido pela Sra. Presidente, que, em média, relativamente aos processos relacionados com a taxa de segurança, temos, em média, 60 processos. E aquilo que se pretende evitar é que estes processos, que implicam uma carga administrativa, alocar uma jurista a ter que fazer a instrução do processo, tendo em conta que são pequenos valores de pequeno montante, haja dispensa de processo e assim podemos alocar esses recursos humanos a outros processos de contornação que têm outro pendor jurídico e outra valoração em termos de prioridade, em termos de supervisão e capacidade sancionatória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos passar então ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Muniz, dispõe-se 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, a doutora Ana Vieira da Mata e a sua equipe. E, de facto, esta proposta de lei do Governo tem o objetivo de modernizar um regime contraordenacional aeronáutico civil que tem... cristalizou durante 20 anos, é evidente que o sector evoluiu durante 20 anos. Ele próprio enfermava de circunstâncias bastante gravosas para a própria regulação do sector, não previa a atualização das coimas. Era uma zona, de facto, cinzenta e de grande dificuldade em matéria de responsabilização, porque havia uma certa indefinição entre a pessoa coletiva, o operador, o piloto, e, portanto, havia aqui um conjunto de indefinições que não abonavam em favor da eficácia do sistema contraordenacional e, naturalmente, a própria ANAC não tinha os mecanismos, quer sancionatórios, quer de apreciação das situações que fossem e que são compatíveis com, nomeadamente, os suportes digitais dos dias de hoje, quer na notificação dos avisados, quer no próprio conhecimento das situações, bastando na proposta que estamos a apreciar, naturalmente um vídeo que relata uma situação passível de ser observada no quadro contraordenacional. E, portanto, esta proposta do Governo, no fundo, vem atualizar este regime, que é de absoluta importância. A contraordenação tem dois aspectos que para nós são muito importantes. Um é a dimensão pedagógica da sua eficácia E outra, obviamente, é também uma justiça relativa no quadro regulatório e concorrencial do sector que não podemos descurar e que, ao não ser atualizado e não ser real aos dias de hoje, não cumpre de todo a sua função e até, de algum modo, é um incentivo aos incumpridores, uma vez que há esta ineficácia que já todos constatamos. Finalmente, dizer que esta proposta é urgente, porque há uma obrigação europeia de conformação com aquilo que são as novas, o novo diploma que adapta o Regulamento da União Europeia de 2023-2405, de forma a nós podermos estar em cumprimento e em linha com aquilo que é a nova diretriz europeia. Neste sentido, tenho algumas questões concretas que gostaria de ouvir a vossa opinião. E a primeira prende-se com quais são as principais dificuldades que a ANAC observa na instrução e decisão destes processos e quais as principais insuficiências que o Decreto-Lei ainda em vigor, o Decreto-Lei 10 de 2024, exibe e que são causa desta vossa dificuldade. Outra questão que é importante é, há aqui um ponto de equilíbrio muito sensível que é preciso encontrar entre aquilo que são, ou aquilo que é a eficácia sancionatória e as garantias da defesa também dos operadores. Isto é, temos que ter aqui um regime que, cumprindo a sua missão sancionatória, mantenha um equilíbrio com os operadores, porque, de facto, se for deslocado desta realidade e deste realismo, melhor dito, nós estamos, de algum modo, também a perturbar o próprio sector e este não é um dos objetivos primeiros deste regime. Também perguntar se acha que esta proposta do Governo está alinhada com aquilo que é o sistema e aquilo que são os valores praticados na Europa e, portanto, se há aqui um benchmarking com aquilo que é feito em termos de Europa nessa matéria. Por outro lado, esta proposta de revisão do sistema sancionatório e do regime, do vosso ponto de vista, de facto traz eficácia à atuação da ANAC, sem comprometer, obviamente, as garantias que são dadas aos operadores? E, finalmente, se entende que há alguma sugestão, dada a vossa experiência nessa matéria, que possam querer dar e que possa vir a servir para introduzir uma melhoria ainda naquilo que está em discussão e naquilo que é a proposta que hoje apreciamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Vamos ouvir então a resposta. Sra. Presidente, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Na verdade, este diploma legal e esta proposta que é feita pelo Governo vai de encontro, como tive a oportunidade de referir e que reitero, vai de encontro a algumas dificuldades que a ANAC vinha sentindo e que decorrem naturalmente da evolução do contexto em presença. Nós poderemos, para além da questão da atualização das coimas e nesta questão, o facto de as coimas poderem ser atualizadas periodicamente traz aqui alguma eficácia mesmo ao próprio processo, porque justamente há uma atualização que não carece de uma revisão passado 22 anos e, portanto, parece-me que esse é um elemento relevante a assinalar. Também relacionado com o tema das coimas e em resposta a uma das questões que o Sr. Deputado colocou, especificamente no que diz respeito ao regulamento da Refuel, e só também para dar aqui um bocadinho de contexto sobre esta matéria, esta obrigação dos Estados-membros de publicitarem e de adotarem um regime sancionatório para o regulamento da Refuel deveria estar feita no final de 24. Não o foi, porquê? Porque a Comissão Europeia só terminou as guidelines para os vários Estados-membros criarem um regime sancionatório no segundo trimestre de 25. E, portanto, há vários Estados-membros que estão justamente a seguir o mesmo processo que Portugal está a seguir. E nessa linha, essas guidelines garantem, neste caso em concreto, uma harmonização, uma adoção de critérios similares, porque não se cria, justamente, quando estamos a trabalhar num regime sancionatório de um regulamento europeu, ter assimetrias significativas na atuação de um Estado-membro e de outro Estado-membro relativamente à mesma matéria e ao mesmo regime. E, portanto, nesse ponto de vista, há aqui esta garantia, se quiser, eu não lhe vou chamar de benchmark, mas de alguma harmonização, de algumas baias de atuação que me parecem ser também relevantes referir. Relativamente às questões que o Sr. Deputado coloca, este diploma, ou esta revisão do diploma, contém em si mesma 9 eixos de estruturantes de reforma. O primeiro diz respeito às responsabilidades, que já tive a oportunidade de referir, e, portanto, a clarificação e a densificação do regime. Sim, este é um elemento importante, porque havia, como já tive a oportunidade de referir, algumas zonas cinzentas que não permitiam a aplicação efetiva da moldura prevista. O segundo eixo, relacionado justamente com as coimas e com a revisão trienal automática. O facto de termos critérios supletivos para determinar a dimensão de uma empresa. Acontecia, e em resposta à questão que colocou, acontecia, não direi muito frequentemente, mas algumas vezes, ser difícil, bom, vamos lá ver, não ser possível, na verdade, determinar as dimensões de algumas empresas, porque não havia publicitação de dados, porque são organizações que não estão sediadas em Portugal, portanto, e, portanto, a criação deste critério supletivo ajuda justamente a ultrapassar esta ineficácia. O facto de existir também aqui a previsão de injunções. O Sr. Deputado referiu na sua intervenção uma dimensão pedagógica. A este respeito, gostaria de também de trazer aqui a esta comissão uma preocupação do regulador que está aqui também acautelada. Muitas vezes as contraordenações dizem respeito à não observação de obrigações por parte dos stakeholders, por parte dos regulados. Vou dar um exemplo. A não apresentação de um plano de ações corretivo. O não registro ou definição de uma determinada medida de segurança. A COIMA tem um papel que dissuade, mas, na verdade, a possibilidade de termos uma injunção para garantir que, de facto, a causa raiz do comportamento é corrigida, parece-nos também ser uma medida muitíssimo relevante, porque, naturalmente, a contraordenação está tratada, mas a questão da possibilidade da injunção também nos parece ser uma matéria a assinalar. O facto de termos registro de infratores com prazo máximo de conservação, respeitando também aquele que é o alinhamento e o enquadramento regulatório do RGPD. As notificações digitais, em resposta à questão que coloca, permite-nos aqui uma melhoria significativa na nossa eficiência e na tramitação dos processos, porque deixamos de os poder fazer apenas fisicamente e temos a possibilidade de lançar mão de outros recursos, designadamente tecnológicos, mais expeditos, menos onerosos, que nos permitirão, naturalmente, uma maior eficiência na aplicação do regime. Muito obrigada. Não sei se o
Dr.
Pedro tem...
Só gostaria de assinalar que outra das medidas que se encontra plasmada nesta proposta de lei tem a ver com o facto da própria ANAC poder recorrer das decisões do próprio Tribunal da Concorrência. Isto não é uma novidade. Há outros regimes jurídicos que é possível às entidades reguladoras poderem recorrer, e isso ficou contemplado nesta proposta legislativa, a possibilidade de a própria ANAC recorrer da decisão da primeira instância, neste caso especificamente do Tribunal da Concorrência.
Muito obrigada.
Muito bem, vamos passar ao Partido Socialista. Sr. Deputado Frederico Francisco, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e o Sr. Vogal da ANAC. Pronto, nesta fase da discussão, penso que já não há muito mais a questionar, as questões já foram abordadas. A ANAC terá sido envolvida na produção desta proposta, Para variar, temos aqui algo que não nos oferece aqui disputas entre partidos, parece tudo claro. Há necessidade de atualizar o regime, de adequar a novos mecanismos que, entretanto, foram criados. Aproveita-se a oportunidade para criar eficiência processual e para corrigir um sem número de situações que foram sendo identificadas ao longo dos anos. E, portanto, da nossa parte, nós estamos confortáveis e satisfeitos com essa proposta. Fico só com uma questão em relação ao que o Sr. Vogal referiu agora. Era necessário criar na legislação a possibilidade de a ANAC recorrer? Essa possibilidade não existe sempre? Pronto, deixava só esta questão em função da intervenção que fez agora e pronto, e as restantes já foram respondidas em resposta aos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, só para confirmar, eu não registro inscrições para a segunda ronda, o que significaria, por isso é que eu estou a notar isto, que agora na resposta fazíamos a conclusão da audição. Portanto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão que colocou. De facto, e de direito, a ANAC não tinha essa possibilidade, não tinha essa legitimidade de ser um sujeito processual ativo na apresentação, porque não estava contemplado na lei. A ANAC, efetivamente, fez algumas tentativas, através de uma interpretação extensiva, de tentar alegar ser parte como legitimidade ativa para recorrer, mas a jurisprudência dos tribunais vão no sentido que tem que existir uma previsão legal que contemple, expressa, que contemple a possibilidade de nós podermos recorrer para uma instância superior. Obrigado.
Está respondida à questão. Não tenho nenhuma conclusão que queira apreciar. Aliás,
Senhor Presidente,
faz favor.
Permite dois pontos muito, muito breves. O primeiro, naturalmente, agradecer a oportunidade de a ANAC poder contribuir para clarificar algumas dúvidas que os senhores deputados tenham relativamente a esta matéria, porque este é um processo que para nós é muito relevante pelas razões que já tivemos a oportunidade de expor. O segundo ponto, para dar nota também aos senhores deputados, nós preparámos uma apresentação com as principais características do regime e, sobretudo, com aquilo que se pretende com essas características, sim, que será distribuída. Ah, já está? Pronto. Não sabia que já tinha sido. Obrigada. E, finalmente, dar nota, sublinhar aqui uma nota de urgência relativamente à adoção deste diploma, porque, como tive a oportunidade de referir, o prazo para o Estado português implementar o regime sancionatório para o Regulamento Europeu do Refuel foi um prazo que já passou, tive os constrangimentos que tive a oportunidade de referir, mas importa, com a maior brevidade possível, implementar o regime. E agradecer uma vez mais a oportunidade que foi dada à ANAC. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como vê, a Comissão tem uma eficácia máxima, o documento já foi distribuído. E quanto aos prazos e a nota que acabou de dar de necessidade de cumprimento, já não é cumprimento de prazos, é de, enfim, rapidez possível, eu julgo que nós poderemos concluir este processo aqui na Assembleia até ao final da sessão. É para isso que estamos a organizar-nos. Obrigado pela colaboração, pela audição a que se prestou. Senhores deputados, vamos continuar já com a audiência seguinte, sem intervalos. Muito bom dia e muito obrigado.